uma data que tenta resgatar o lugar dos povos indígenas no Brasil. Povos que há séculos convivem com ataques à sua própria existência, numa luta para ocupar territórios que lhes foram tomados. Grupos que, em 2021, alertam para os riscos de terem seus direitos ainda mais ameaçados. Eu sou a Letícia Arcoverde e este é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo.
Olá, eu sou o Conrado Corsaletti, estou aqui hoje com a Letícia para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, no fim da tarde e início da noite, sempre com notícias instigantes que podem continuar a ecoar por aí.
Hoje é segunda-feira, 19 de abril de 2021, data em que se celebra no Brasil e em todo o continente americano o Dia dos Povos Indígenas ou Dia da Resistência Indígena. Chamada originalmente de Dia do Índio, a data remete à realização do primeiro Congresso Indigenista Interamericano, em 1940. Desde então, ela costuma ser marcada por celebrações, protestos e alertas. Em 2021, no Brasil, não foi diferente.
Você ouve aí um ato de indígenas em Brasília nessa segunda-feira na Praça dos Três Poderes, num vídeo publicado nas redes sociais pelo Conselho Indigenista Missionário. A manifestação faz parte de uma campanha pelos direitos indígenas que acontece ao longo de todo o mês de abril, uma manifestação organizada pela Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a APIB.
Também nessa segunda-feira, a Câmara Temática do Ministério Público Federal, responsável por populações indígenas, divulgou uma nota na qual fala sobre o contexto em que esse dia acontece em 2021. O grupo diz ver um cenário de retrocessos na política indigenista do Estado brasileiro e lista três pontos principais: a omissão do governo na demarcação de terras indígenas, o desmonte da FUNAI, a Fundação Nacional do Índio, e a falta de políticas públicas voltadas para esse público na pandemia. Os procuradores que assinam a nota dizem que esses elementos compõem um quadro de violações sem precedentes na atual ordem constitucional.
Esse primeiro ponto, a demarcação de terras, perpassa os outros e ajuda a entender os principais riscos enfrentados pelos povos indígenas atualmente. E a paralisação desse processo era uma promessa de campanha do presidente Jair Bolsonaro, ou seja, o Bolsonaro está fazendo exatamente aquilo que disse que ia fazer, não demarcar nada. Existem hoje cerca de 480 terras homologadas no Brasil, o equivalente a cerca de 13% do território nacional. A maior parte dessas terras está na Amazônia Legal. Esse agora que você vai ouvir é o então candidato à presidência numa entrevista em 2018, depois do primeiro turno da eleição.
Tenho falado que, depender de mim, não temos mais demarcação em terra indígena no Brasil, porque, afinal de contas, temos uma área maior que a região sudeste demarcada como terra indígena. E qual é a insegurança da época?
Desde o início do seu mandato de presidente, em 2019, nenhuma nova terra indígena foi demarcada no Brasil. O processo de demarcação é demorado e tem várias etapas, como estudo de campo, análise de documentos, entre outros. Um levantamento do jornal O Globo, usando dados da ONG Instituto Socioambiental, feito em fevereiro desse ano, identificou 237 territórios que já tiveram os processos de demarcação requisitados. Desde o início do governo atual, 70% desses pedidos estão parados entre o Ministério da Justiça e a FUNAI, dois órgãos federais que são responsáveis por dar início aos estudos necessários para a demarcação dos territórios.
Cabe ao Executivo Federal fazer a demarcação de terras, um direito que está previsto na Constituição. Atualmente, o Supremo Tribunal Federal está para julgar um recurso que pode mudar a forma como essa demarcação acontece. É uma ação sobre uma terra indígena em Santa Catarina que defende que os povos indígenas só podem reivindicar terras onde eles estavam no ano de 1988, quando a Constituição foi promulgada. Grupos indígenas defendem que o direito é anterior a esse marco temporal. Esse julgamento vai ter repercussão geral, ou seja, o que for definido ali vai valer para todos os casos parecidos. O julgamento não tem data ainda para acontecer.
Segundo especialistas que lidam com o tema, a demora para completar processos de demarcação agrava situações de conflito nesses locais e permite que ocorram mais invasões. Além disso, contribui para a destruição do meio ambiente e para o aumento do desmatamento, um problema que tem atingido níveis recordes nos últimos 2 anos. Um estudo mais antigo, de 2015, do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, mostrou que nos 14 anos anteriores, a perda de vegetação em terras indígenas demarcadas foi de menos de 2%, enquanto a média de área desmatada na floresta toda no mesmo período foi de 19%. Em 2019, porém, com o aumento do desmatamento como um todo e das invasões em terras indígenas, a destruição nesses locais também disparou.
A questão ambiental é um problema que vai estar ainda mais em evidência essa semana, quando acontece a Cúpula do Clima organizada pelos Estados Unidos. O governo brasileiro quer recursos estrangeiros para usar no combate ao desmate, mas os países têm pedido melhora nos resultados antes de oferecer o dinheiro.
Ao mesmo tempo em que diz que não vai demarcar novas terras indígenas, Bolsonaro defende a mineração nos territórios que já são regularizados. Em 2020, o presidente mandou um projeto de lei para o Congresso para regulamentar essa prática. A extração ilegal de ouro é um grande foco de conflitos em terras indígenas e também um potencializador do desmatamento. Locais como o território dos Yanomami, em Roraima, e dos Munduruku, no Pará, têm sido alvo de invasões de garimpeiros em busca de ouro, levando a alta tensão com os indígenas.
O número de invasões em 2019, antes da pandemia, já havia dobrado na comparação com 2018. Isso segundo dados do Conselho Indigenista Missionário. Mas a preocupação é ainda maior agora por causa do novo coronavírus. Há uma ação no Supremo que pede que o governo federal retire invasores de 7 terras indígenas, entre elas as do Yanomami e dos Munduruku. Os moradores dizem que há uma presença maciça de garimpeiros, madeireiros e grileiros nos territórios. Em março, o ministro Luiz Roberto Barroso do Supremo determinou que órgãos do governo federal apresentem um plano para isolar os indígenas dos invasores.
As populações indígenas estão entre as mais vulneráveis à pandemia no país. Há medo de que nessas invasões os indígenas sejam contaminados. Além disso, esses grupos costumam ter menos acesso a serviços de saúde e enfrentam mais dificuldades de se isolar nas aldeias. Vale lembrar também que, historicamente, desde a colonização, epidemias estão entre as principais causas de mortes de povos indígenas.
A APIB, a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, costuma fazer uma conta de quantos indígenas foram atingidos já pela Covid, incluindo aí aqueles que vivem em aldeias, terras demarcadas e fora delas. Há, atualmente, 1.039 mortes registradas de 163 povos diferentes, o que dá mais da metade dos cerca de 300 povos do país. O censo de 2010 contabilizou cerca de 815 mil indígenas no Brasil. Segundo estudos acadêmicos, os índices de mortalidade e de infecção pela Covid entre indígenas têm sido maiores do que entre os outros grupos populacionais. E há medo de que os povos que já estavam perto do extermínio desapareçam vítimas do novo coronavírus. Indígenas estão no grupo prioritário da vacinação contra a Covid e vêm recebendo vacinas desde o início da campanha, junto com profissionais de saúde e idosos.
A pandemia e a atuação na política indígena são os dois temas que aparecem em representações feitas por organizações contra o governo de Jair Bolsonaro ao Tribunal Penal Internacional, em Haia. Houve vários requerimentos no tribunal para que a conduta do governo fosse analisada e, depois de um longo processo, o presidente fosse julgado. As representações foram arquivadas, com exceção de uma delas. Ingressada em 2019 pelo Coletivo de Advocacia em Direitos Humanos e pela Comissão Arns, essa representação aponta indícios de crime contra a humanidade na atuação do governo na área ambiental e indígena. A Procuradoria do Tribunal disse que está examinando o caso. Um passo bastante preliminar, mas que nunca tinha sido tomado contra um chefe de Estado brasileiro.
O Estado de São Paulo começou a semana com menos restrições no comércio e outras atividades, como parte do plano de contenção da pandemia. A Rede de Pesquisa Solidária fez um estudo sobre essa reabertura. E o redator Estevão Bertoni está escrevendo sobre o tema. Estevão, o que essa pesquisa diz sobre a flexibilização das medidas restritivas?
O que o estudo mostra é que o plano de reabertura do Estado de São Paulo segue desde o ano passado uma estratégia de zigue-zague, que continua sendo testada em 2021, mas tem se mostrado insuficiente para controlar a disseminação do novo coronavírus, segundo os pesquisadores. O estudo lembra que o Plano São Paulo teve 24 atualizações desde que foi criado, com mudanças de critérios para a classificação das fases e das atividades. Lavanderias, lojas de materiais de construção e igrejas foram incluídas entre as atividades essenciais, por exemplo. Para os pesquisadores, as políticas de distanciamento social adotadas nunca foram implementadas de maneira consistente e a maioria das limitações ainda são muito permissivas. A rapidez com que as flexibilizações acontecem e depois são revogadas prejudica inclusive o entendimento das pessoas sobre o que de fato é relevante para combater a doença. Essa estratégia, aliás, é usada em todo o país. O governo de São Paulo respondeu que a pandemia é dinâmica e que o plano não pode ficar engessado, mas os pesquisadores se bateram, dizendo que as mudanças são bem-vindas se seguirem os critérios da OMS, o que não tem acontecido.
E no que os governos têm se guiado para fazer a reabertura? Qual seria o momento certo de reduzir as restrições?
Os governos têm sofrido muita pressão de comerciantes e empresários. O que os pesquisadores defendem é que um fechamento bem feito e consistente é muito mais benéfico para a economia do que se abre e fecha o tempo todo. Para a OMS, uma reabertura só deve acontecer se a pandemia estiver controlada, com os casos em queda, por pelo menos 2 semanas. Não é o que vem acontecendo no Brasil. O Plano São Paulo costuma comparar os dados com a semana anterior e logo mudar as regras. O risco disso é que a gente fique num platô, ou seja, os casos se estabilizam num patamar muito elevado e a gente continua convivendo com um número grande de mortes, até que apareça uma nova onda, já que as chances de surgirem novas variantes é muito grande se o vírus continuar circulando de maneira descontrolada.
O texto do Estevão você pode ler amanhã no nexojornal.com.br.
Excepcionalmente, hoje a gente não vai ter o comentário internacional do repórter especial João Paulo Charlot. Da situação dos povos indígenas no Brasil, a flexibilização de restrições na pandemia, durma com essa. Com roteiro de Letícia Arcoverde, produção de Conrado Corsaletti, participação de Estevão Bertoni e edição de áudio de Maurício Abade, termina aqui mais um Durma com Essa. Até amanhã.